De volta com o CBN Campinas, a gente continua a discussão sobre a lei que proíbe fogos de artifício no município. Nós tivemos a aprovação dessa lei no final do mês de novembro, uma lei do vereador Paulo Búfalo, que vai para a sanção do prefeito Jonas Donizete. E a gente fala também sobre um entendimento para esse final de ano, mesmo antes da lei entrar em vigor, que diz respeito a 16 condomínios que fazem parte da área de proteção ambiental, onde os síndicos desses condomínios, inclusive, eles já receberam a informação e também o pedido para que os fogos de artifício não sejam soltos dentro desses condomínios. E aí, por vários motivos, motivos esses que nós vamos discutir agora aqui no CBN Campinas, com o Rogério Menezes, que é o secretário municipal do Verde, aqui de Campinas. Bom dia, secretário, tudo bem?
Bom dia, Rafael. Bom dia, ouvintes da CBN.
Também com o Paulo Anselmo, ele que é veterinário e diretor do Departamento de Bem-Estar Animal da Prefeitura Municipal de Campinas. Doutor Paulo, bom dia, como vai?
Bom dia aos ouvintes.
Secretário, então, esses 16 condomínios que fazem parte da APA, né, que é a Área de Proteção Ambiental, já foi solicitado a eles, de certa forma, essa fiscalização para que não sejam soltos esses fogos de artifício no final do ano agora, levando em consideração a data do Réveillon, secretário?
Isso, Rafael. O que ocorre é que, desde 2011, com a Lei 14.011 do vereador Thiago Ferrari, havia a proibição, no caso de fogos com estampidos que provocam barulhos, nos logradouros públicos, né? Então, morteiros, bombas, rojões, foguetes, nos logradouros públicos. Mas havia também um primeiro parágrafo que excetuava aí as festas natalinas em algumas oportunidades em que o uso é muito intenso. A nova lei aprovada na Câmara, do vereador Paulo Búfalo, existem leis anteriores de vários vereadores tratando do assunto, inclusive o Luiz Carlos Rossini também apresentou uma lei recente sobre o assunto, mas o novo comando legal em Campinas é da proibição da utilização de qualquer tipo de fogos de artifícios e artefatos pirotécnicos, né, em áreas públicas ou privadas, e a nossa preocupação em especial é com as áreas na APA, na Área de Proteção Ambiental de Campinas, que pega toda aquela região de Souza, Joaquim Egídio, onde a gente tem observado o impacto biológico desses fogos, sejam eles com estampido ou não, quer dizer, todo tipo de fogos, causa uma série de alterações no comportamento dos animais selvagens que habitam toda essa região de preservação da nossa cidade, que é a APA. E não causa só problema para os animais, Rafael. Causa problema para os idosos, causa problema para as crianças, para os animais domésticos, com vários acidentes e problemas. Eu tenho um cachorro, que é o Pelota, e ele fica desesperado. É assim, esses últimos dias do ano aí que o pessoal já começa a soltar os fogos, particularmente na véspera e dia seguinte do ano novo. É um desespero só, ele corre, se desespera, alguns cachorros se jogam contra vidros, se machucam. Sim. Então, fora isso, a fauna silvestre ela é bastante afetada. Existem registro de aves que abandonam ninhos, as rotas de migração das aves, portanto, abandona os ninhos, abandona e inviabiliza a prole, né? Perdem-se por falta de chocar os seus ovos. E também uma série de desorientação de aves, problemas com mamíferos que são muito atingidos, principalmente da família Cervidae, da ordem dos carnívoros. E também existem problemas de contaminação ambiental, porque existem os propelentes e luminescentes desses artefatos que liberam nitrato de potássio, enxofre, perclorato de potássio, estrôncio, carbonato de lítio, entre outras substâncias e metais pesados. Então, por tudo isso, a gente se antecipou aí a início de vigência da lei e fez uma campanha oficiando os 16 condomínios na região da APA, pedindo sensibilização dos condôminos, para que eliminem esse hábito, essa prática de soltar fogos de artifício, sejam eles com estampido ou não.
São condomínios que, em sua maioria, ficam na região de Sousas e Joaquim Gídio, né, secretário?
É, um terço do território da cidade está nessa região. Uhum. É o que a gente chama área de preservação ambiental de Campinas, onde há todo um zoneamento especial, há uma lei da APA, já há uma restrição de construções, já há uma série de restrições nessa região, né? As pessoas que vivem nessa região são realmente privilegiados pela beleza dessa região, mas há uma série de restrições urbanísticas e ambientais, e mais essa agora, importante restrição, que garante a vida da fauna silvestre nessa região, onde tem aí, o Paulo Anselmo pode falar um pouco aí dos exemplares que a gente encontra, das espécies que a gente encontra na região, mas que é muito importante ecologicamente e biologicamente falando.
Doutor Paulo, causa desorientação a soltura desses fogos e o ruído que eles emitem para esses animais, não só os silvestres, mas também os domésticos?
Diferentes espécies, elas têm diferentes faixas de frequência de audição. Então, a nossa faixa de audição, nós conseguimos escutar esses estampidos, mas não nos causa incômodo. Uhum. E boa parte das famílias, principalmente animais da ordem carnívora, eles são muito sensíveis, eles têm uma faixa um pouco diferente da nossa. E esse tipo de ruído, ele é extremamente incômodo. Então, isso faz com que a gente, na APA, a gente tenha as nossas reservas de flora e também de fauna. Quando você tem esses estampidos, você faz um deslocamento dessa população. Porém, a nossa APA está cercada de rodovia. É quando pode acontecer atropelamento. Então, existe um impacto à fauna, mas também existe um impacto para os humanos, né? Que esses animais, eles começam a migrar. E migrar numa região que passam as principais rodovias do país, né? Não é uma ideia muito boa. E é o que acontece. Aves muitas vezes abandonam os ninhos, né? Você inviabiliza uma prole. E justamente esses animais, eles estão começando o processo reprodutivo, no meio do processo reprodutivo, quando aumenta o tempo de dia, o tempo de luz no dia, que é justamente essa época do ano. Né? Então, existe um impacto real.
Há uma separação dessas famílias, por exemplo, em algumas ocasiões.
Separação. Algumas aves podem se chocar contra anteparos, pelo estímulo luminoso, no caso, né? Não falando do estampido. Então, ela tem um impacto real à fauna. Né?
Não é só na questão, então, dos que causam estampido, mas os pirotécnicos também, que causam a luminosidade, também atrapalham.
Podem ter um impacto à fauna, sim.
Em relação à sensibilidade, quando a gente fala da questão do estampido, e aí existem até nas redes sociais várias receitas, né, doutor, que as próprias pessoas acabam dando certo com os animais delas e elas querem compartilhar. Por exemplo, enfaixar o ouvido do cachorrinho, do gato, do seu animal, seja qual ele for. Então, existem várias receitas que acabam sendo compartilhadas. E porque nesse caso dos que causam estampido, a sensibilidade do animal é muito maior. Por isso a dificuldade dele nesse sistema auditivo?
Esse é o problema central aí no caso dos cães, né, dos animais domésticos. Realmente incomoda muito esses animais. E existem várias sugestões aí, né? Uma delas é tampar os ouvidos, né? Só tem algumas particularidades, que o ouvido dos cães é um pouquinho diferente do nosso, né? A conformação do conduto auditivo é um pouco diferente. Então, nem sempre os protetores auriculares que nós usamos para humanos, eles são passíveis de ser usados para animais. Né? Então, recomenda-se uma proteção superficial para evitar que chegue até os tímpanos. Né? E algumas pessoas chegam a tranquilizar, né, esses animais. Nesse caso específico de uso de drogas, eu recomendo que a orientação seja feita por um veterinário, porque essas drogas, elas envolvem vários sistemas. Então, o animal precisa ter uma avaliação prévia para ver. Muita gente usa isso de forma empírica, né? A fulana usou, mas eu faço essa ressalva.
Quem sabendo
essa
de um tranquilizante, vou dar para o meu cachorro. Mas às vezes a quantidade que foi dada para um animal, para o outro pode ser demais.
Às vezes é um tranquilizante que pode mudar os padrões de pressão sanguínea, às vezes o animal já tem uma cardiopatia, então às vezes você vai resolver um problema e você acaba criando outro. Existe de você aconchegar o animal, né, deixar numa região que tenha menos entrada de som, né? Mas de qualquer forma os ouvidos são muito sensíveis, mesmo tomando todas essas providências ele vai ter incômodo. E uma coisa importante, tomar cuidado com áreas que o animal possa fugir. Porque nessas épocas do ano nós temos muito caso de atropelamento. São animais que por conta da agressão do estampido acabam fugindo das suas casas e acabam sendo atropelados.
Secretário Rogério Menezes, foi uma campanha bem aceita por parte desses condôminos?
Muito bem aceita, viu, pelos síndicos dos condomínios. E a gente fez questão de ressaltar que não se trata aqui de uma ação punitiva. Uhum. Ela existirá, a fiscalização existirá após a lei ser sancionada e haverá operações, sim, para que a gente... Agora, a questão no momento é orientação, é prevenção. É a gente conseguir conquistar aí o coração das pessoas. Eu acho que os animais hoje eles têm uma importância muito grande nas nossas famílias. Nós estamos falando de 200 mil animais entre cães e gatos, uma estimativa que a gente tem.
200 mil?
200 mil em Campinas. Então, assim, os animais são muito importantes e a gente tem que mudar os nossos conceitos, né? Nada, às vezes a pessoa fala, ah, mas isso é da cultura nossa e tal. Não, a cultura ela pode ser alterada, ela pode ser modificada para melhor, ela evolui com os valores da sociedade. Então a gente acredita que a conscientização, ela dará resultado, sim. A gente percebeu alguns condomínios que já estão colocando faixas. O Paulo até trouxe aqui a foto aí no celular dele, né? Então a faixa de conscientização para que os moradores na entrada do condomínio dizendo, olha, aqui é uma área de preservação ambiental, por favor, não solte fogos. Tem outro aspecto que a gente não abordou aqui, os incêndios florestais. Sim. Esses fogos, eles acabam caindo, as fagulhas desses fogos podem provocar incêndios. Tá certo que agora a gente já está em um período de chuva, está menos seco, mas mesmo assim pode ter ainda áreas que não choveu nos últimos dias, uma área que ficou mais seca, e ali pode ter incêndios de graves proporções.
Nós temos, o senhor falava sobre a questão punitiva, né? Nós temos algumas participações dos nossos ouvintes através do WhatsApp, e um deles, ele até diz essa questão, ele fala que é totalmente a favor da lei, ele só se mostra um pouco preocupado em relação à fiscalização, ele acha que seria complicado. E nós vínhamos até conversando, né, secretário, fora do ar, dizendo o seguinte, que não podemos pensar na questão da punição ou na questão da fiscalização. A gente tem que pensar na questão do costume. As pessoas precisam ter essa consciência de não soltar os fogos pela questão de prejudicar os animais e até próprio os incêndios, como o senhor comentou, e não pensar na questão punitiva, né?
Sem dúvida. E o que a gente observa também é que nós estamos vivendo um momento de redes sociais e de WhatsApp, de ferramentas que praticamente todo cidadão tem ali um celular que pode prontamente gerar uma informação.
Sim.
E a gente tem condição de acompanhar a fiscalização, as redes sociais, de receber um WhatsApp, de receber um e-mail. Então hoje a comunicação é muito rápida. Quando a sociedade se junta ao poder público para fazer esse acompanhamento, a gente consegue fiscalizar. A gente tem observado isso em Campinas, no aumento da fiscalização, fortalecimento do setor de fiscalização ambiental da Secretaria do Verde, com muitos resultados. A gente já percebe uma mudança de comportamento em muitos assuntos. Então, essa fiscalização, ela é possível, sim. Mas antes de fiscalizar, a gente tem que conscientizar, alertar as pessoas, colocarem as pessoas para pensar nos assuntos. Porque a visão mais simplista, meu time de futebol vai jogar, eu quero soltar fogos, eu vou soltar, ano novo, vida nova. Mas será que, qual é o impacto disso? A gente não está falando de uma ou outra pessoa, a gente está falando de milhões de pessoas, uma cidade de 1.200.000 pessoas, mais de 3 milhões de pessoas na região metropolitana de Campinas. Então o impacto é muito grande. A gente precisa ir mudando esse comportamento e tendo uma visão mais contemporânea aí do que vem a ser o desenvolvimento e o limite do individual a favor do coletivo.
A Cláudia manda pelo WhatsApp dizendo que o pai dela tem um tipo de transtorno, e aí não só falando dos animais, falando dos humanos, o pai dela tem um tipo de transtorno que nesse final de ano, ou quando ele ouve o barulho de fogos, para ele é muito complicado. Então a gente precisa pensar nessa situação também. Dr. Paulo, não falando só dos animais domésticos, mas quais as espécies que existem nessa área de proteção ambiental, que às vezes muita gente não imagina, né? Pensa que nós temos apenas aqueles animais que são urbanos, apenas os animais domésticos, mas não, né? Dentro dessa área são várias as espécies.
A gente tem várias espécies. Infelizmente, o brasileiro não conhece as espécies da própria fauna, mas a gente tem uma concentração de fauna. A gente tem muitas áreas do Brasil, principalmente a área de Cerrado, que por conta da plantação, o uso do terreno para plantação, a gente tem observado um deslocamento de fauna. Por exemplo, um exemplo clássico é o lobo-guará. Né? Lobo-guará que a gente tem na nossa região hoje, há 10 anos, 15 anos, o lobo-guará era considerado um animal de cerrado. Hoje você encontra na nossa região boa parte, assim como o lobo-guará, da fauna, mesmo aqueles animais que eram considerados, que não pertenciam a essa fauna. Alguns animais por conta da migração, por conta de perda de hábitat, e alguns outros animais como os saguis, né, que são uma espécie do norte, outra do nordeste, que acabam sendo soltos por conta do tráfico. Né? A pessoa compra um animal traficado, acaba soltando, esse animal acaba se adaptando à região. Hoje, a nossa ave-fauna é muito rica na APA, e a mastofauna, na fauna de mamíferos, de répteis e de anfíbios, é muito rica. Né? Tem uma diversidade muito grande de espécies.
Já é uma adaptação talvez difícil para essas espécies, né? Quando elas mudam o seu habitat natural, e ainda com essas ocasiões, com esses eventos, você acaba prejudicando ainda mais.
É um prejuízo importante. Né? Precisaria começar a aprender a considerar essa questão daqueles animais. O nosso cachorro, a gente está vendo. Sim. O sofrimento. Considerar aqueles animais que a gente não está vendo. Que ele está em vida livre, a gente não está vendo, mas essas coisas estão acontecendo, de fato.
Secretário Rogério Menezes, em relação a políticas públicas envolvendo o verde, a gente sabe que o senhor é um grande defensor disso. Vê uma evolução nos últimos anos e até com a consciência de muitos?
Ah, sem dúvida, a consciência ela vem sendo crescente, né? A educação vem trabalhando nas escolas bastante, a conscientização das famílias, das pessoas, dos alunos particularmente, que acabam levando essa informação para suas famílias. Mas a gente precisa verificar que nos últimos anos em Campinas, a gestão ambiental teve um salto bastante grande. Se você pegar aqui todos os rankings hoje que são divulgados, Campinas tem se destacado. No início da gestão Jonas Donizete, a posição no ranking do município Verde e Azul, que é um ranking que o governo do estado divulga em gestão ambiental, a gente estava em 241, posição 241. No último agora, que saiu em 2016, estamos na posição 12º lugar. Então, vem evoluindo bastante. O saneamento em Campinas vem evoluindo bastante, num trabalho da Sanasa, de grande investimento, mais de 400 milhões de reais investidos pela Sanasa nessa gestão. Então, a gente está dando muitos passos à frente, particularmente com o fortalecimento do órgão ambiental da nova Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
O Mendonça está participando pelo WhatsApp da CBN Campinas, está dizendo aqui: brasileiro, infelizmente, só cumpre lei quando mexe no bolso, né? Exatamente isso que a gente vinha dizendo. Precisa ter uma conscientização dessa população para que não pense só na questão da fiscalização, mas sim na questão do bem-estar desses animais e também de grande parte da população. Como médica veterinária e tutora de cães, gatos e aves, sou completamente contra qualquer tipo de fogos de artifício, parabenizando até a CBN por colocar em pauta esse assunto. Parabenizando também aqui o Dr. Paulo Anselmo Nunes, dizendo que foi o professor dela na graduação, a Priscila Manzano, Dr. Paulo.
Mande um abraço.
Tá parabenizando aqui também ao secretário Rogério Menezes. Não dá para ouvir as lojas que vendem esses fogos de artifício ou mesmo proibir a venda sob pena de altas multas. É possível isso, secretário? multar e punir as lojas que vendem? É uma pergunta do Júlio César Correia, ele que é lá de Valinhos.
Olha, é possível sim. O que ocorre é que essa questão dos fogos de artifício no município não é uma novidade. A legislação ela vem evoluindo. A primeira legislação que tratou de fogos de artifício em Campinas foi a Lei 4841, de 7 de 12 de 1978. Você veja, Paulo, que existiam algumas pessoas à frente do seu tempo e pensando já nisso. E o que fazia essa lei? Proibia o comércio de fogos de artifício, material plástico, tinta e outros materiais de fácil combustão em edifícios comerciais. A primeira preocupação era de segurança. Essa legislação ela foi evoluindo, né? Com a proibição de comércio, armazenamento em determinadas situações, e ela veio, então, com uma série de leis proibindo comercialização em bancas de fogos de artifício, que foi a Lei 7553, de 1993. O que eu quero dizer é que eu estou com uma lista aqui na mão aqui de mais de 12 legislações que vieram desde 1978 até agora, aumentando a restrição. Então, agora a gente chegou no ponto de maior, de restrição máxima, que é incorporando não só a visão da segurança, a visão da restrição de produção, de fabricação no município, que já existe, a proibição de comércio, que aí você fala, ah, então eu vou no outro município vizinho e compro os fogos, e não tem problema. Agora não, simples fato de soltar os fogos, quaisquer que sejam eles, em função dessa nova visão de desenvolvimento que incorpora a preocupação com os animais e com as pessoas. Eu gostaria, por fim da minha fala, destacar o aspecto humano. Paulo falou aqui, pode ter graves acidentes nas nossas rodovias com atropelamento de animais silvestres que estão em fugas e que a gente percebe nessa época do ano o aumento dos atropelamentos. E isso pode causar problemas enormes, inclusive perdas de vidas humanas. E também a questão dos idosos, das pessoas que estão enfermas, que estão nos nossos hospitais ou clínicas de repouso, né? E que também merecem todo o nosso respeito. E a gente pensar que, para além do individual, existe o interesse da sociedade, o interesse coletivo, ele deve ser preservado e priorizado.
Dr. Paulo Anselmo, veterinário e diretor do Departamento de Bem-Estar Animal da Prefeitura Municipal de Campinas, obrigado pela participação, doutor.
Obrigado pela oportunidade.
Secretário Rogério Menezes, secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, obrigado pela presença aqui nos estúdios da CBN.
Nós é que agradecemos, à disposição.